sejam bem-vindos a mais um review do Conexão Nintendo. Eu sou o Chapéu e estou aqui com o Jomon.
Quando o Warriors roda 60 FPS, a gente joga. Ou pelo menos eu.
É, Jomon, você é elitista dos FPS agora, né?
Warriors, sim. É, pelo menos não pode cair muito, né?
As cutscenes são 30, hein?
Eu pulei todas.
Antes da gente começar a adentrar aqui em discussões do jogo, Jomon, poderia fazer uma propaganda de como nossos ouvintes podem nos ajudar?
Os nossos ouvintes podem nos ajudar seguindo a gente nas principais redes sociais. A gente está no Blue Sky, no Twitter e no Instagram, @ConexãoNintendo. Também estamos nos principais agregadores de conteúdo, Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music. E agora também estamos no YouTube, é @ConexãoNintendo. Então procura lá se você é desses caras que prefere ver podcast no vídeo. A gente não tá no nosso vídeo, tá só a capa do podcast lá, mas estão todos os nossos episódios agora no YouTube também. E vão continuar estando, porque agora tá sincronizado com o nosso feed. Então não tem um risco da gente parar de atualizar lá. Então, estamos aí, novas plataformas. E é isso, Chapéu.
Boa, João. Bom, o review de hoje é sobre Hyrule Warriors, uma palavra chatinha de falar, né, em inglês? Age of Imprisonment. Esse jogo ele foi anunciado na Nintendo Direct do Nintendo Switch 2, lá em 2 de abril, né, desse ano. E foi lançado no dia 6 de novembro. Antes da gente falar do jogo, só queria comentar que esse jogo não está disponível em PTBR. Não que se estivesse disponível, talvez a gente jogasse, porque a gente é meio chatinho com língua, né? Mas só deixando aqui esse aviso, porque é estranho, né? A gente teve o Tears of the Kingdom e o Breath of the Wild traduzidos, e esse acabou ficando de fora. Mas, paciência. O nosso review aqui, a gente não vai contar spoilers por enquanto. A gente vai comentar sobre pontos que foram apresentados no material promocional, né, e algumas outras coisinhas. A gente vai dar nossa nota de 0 a 5. E após isso, a gente vai entrar numa sessão de spoilers para comentar sobre a história e algumas coisas desbloqueáveis que, possam ser spoilers.
E é 1 a 5, Chapéu. 1 a 5.
É, de nota de 1 a 5, isso, Jomon. Nota 0 não existe ainda. Não teve um jogo tão ruim a ponto de ter 0. Não que a gente deixe também.
Não, se for de 0 a 5, aí vira uma escala de 6, né?
Sim. Aí ferra tudo. Vamos lá, Hyrule Warriors. Jomon, o que, que é Hyrule Warriors? E o que, que é esse estilo de jogo aí do... Não me fugiu a palavra.
Warriors barra Musou.
É, o que, que é o Musou?
Musou barra Warriors é um joguinho que... A gente pode lembrar um pouco ali de Devil May Cry, God of War, que é um jogo em terceira pessoa. Só que a diferença é que você vai lá e fica batendo num monte de gente, né? E a ideia mais é conquistar território. Então, normalmente, você tem um mapa e a missão é conquista território A, conquista território B. E quem tá te acabando no meio do caminho são vários inimigos que são basicamente peso de papel, né? Você bate em vários deles e fica acumulando KOs de todo mundo. E a gente tem aí a divisão, né? Hyrule Warriors, que é baseado em Zelda, é o crossover de Musou com Zelda. A gente tem, esse é o terceiro jogo da franquia. O primeiro jogo, ele tem, os três tem no Switch, os dois tem no Switch, e o terceiro agora é exclusivo de Switch 2. Né? O primeiro, ele não é, ele é meio que um fanservice geral da franquia, então ele tem uma história própria ali, que mistura na história principal Ocarina of Time, Twilight Princess e Skyward Sword. O segundo jogo já entrou meio que só no mundo de Breath of the Wild, contando uma história que era o passado do Breath of the Wild. E agora a gente tá no terceiro, que conta a história passada do Tears of the Kingdom. Com a diferença que esse é canon. Né? Os outros dois, eles não eram canon, a não ser que você considere mundos paralelos, é tudo canon.
Sim. E lembrando só que o primeiro Warriors, ele teve relançamento no 3DS, no Switch também, versão definitiva. E essa versão teve aí personagens de A Link Between Worlds, Majora's Mask,
Wind Waker.
Link's Awakening, até a Marilyn, né, dava pra jogar.
Link to the Past, Link to the Past também, eu não lembro.
É, muita coisa, é muita coisa. Até a Linkling, né, que era a Link feminina lá.
É, Linko.
Linko, isso.
É, que era só do livro, que aí depois foi pro 3DS e aí foi pro Switch. Assim, e esse, o primeiro é o maior, né, é o de todos, é o que tem um roster mais extensivo, mas é porque ele também foi abençoado de DLCs, né.
Também, mas é porque é sobre a série inteira, né, num geral. Mas vamos lá, qual que é o seu histórico, Jomon? Você chegou a jogar esses outros? Você é fãzinho dos Warriors de Zelda?
Sou, eu gosto... Assim, é difícil falar porque são três e um eu não gosto, né? Mas o primeiro eu joguei, eu comprei no Wii U, comprei as DLCs no Wii U, recomprei ele no Switch. Não comprei no 3DS porque, pelo amor de Deus, jogar um Musou no 3DS.
no New 3DS só, né? Se não me engano, eu não sei se ele era exclusivo.
Não, esse não. Quem era exclusivo era o Fire Emblem.
É o do Fire Emblem, isso.
É, depois eles viram que roda muito mal, então eles deixaram o segundo exclusivo. Então, assim, eu gosto bastante desses Musous. Eu gosto de ficar batendo nos bichos sem ficar pensando, ver coisas da franquia, ver historinhas a mais. O Age of Calamity, que é o segundo, eu não gostei, porque ele cai muito o FPS. Ele roda lá no Switch, ele caía muito, eu fiquei meio consternado. E aí, esse terceiro, joguei até o final. Posso falar que eu gosto sim, eu gosto da franquia, eu gosto dos Musous de crossover, né? Já comprei de Gundam, de One Piece, de Persona, de algum Quest. Então, assim, não sou novato na franquia. Eu só nunca joguei a franquia original, né? Os Dynasty Warriors, ou Samurai, é.
É, no meu caso, eu tenho uma história engraçada que eu jogava Dynasty Warriors no PlayStation 2, né? E aí, eu e meu irmão a gente jogava junto, né? Ficava revisando. Eu nem lembro, acho que tinha cópia ou não. Isso aí já me foge da memória. Mas aí a gente andava muito de cavalo no jogo e meu pai olhava e falava, tipo, nossa, é o jogo do Pangaré, né? E aí, pra mim, sempre que eu vi um jogo batendo nessa multidão, era o Pangaré. E até hoje meu pai chama de Pangaré de Zelda, por exemplo. Eu joguei o Age of Calamity, ele viu uma hora e falou, ah, esse é o Pangaré de Zelda. Então é isso. Mas de Zeldas, eu joguei bastante do Wii U mesmo. Com meu irmão, a gente jogou co-op demais, completando aqueles quadros lá que tinha um monte de desafio, que eram infinitos. Mesmo aguentava jogar, com o tablet tudo zoado lá, rodando FPS horríveis, um terço dos inimigos. Aí eu recomprei no Switch, até que joguei um pouco, mas nem tanto. O Age of Calamity, eu também, que nem você, não joguei na época, porque realmente me deixou bem, bem triste, né, as quedas. Eu dei uma chance pra ele de novo no Switch 2, né, que pelo menos era cravado 30 FPS. E aí eu consegui terminar e achei uma experiência ok no geral. É que o fato de não ser canon, né, e ter uma história mais... não ser um canon, sei lá, não me deixa animado, né. E o Calamity agora eu tenho bastante coisa até que positiva a falar, já dando um spoiler da minha opinião. Vamos lá. Primeira coisa, o anúncio, Jomon. Você tava no hype ou não tava?
Porque, assim, zero isso hype, aqui, zero.
Zero hype, né? Eu também tava. Porque foi apresentado na Direct do Switch 2, né? Então, pô, apresentação mega importante. Eu também, que nem você, tava no zero hype. Quando começava a aparecer desse jogo, e acho que em Direct Futuro apareceu de novo, eu também tava bem... vou comprar por obrigação e espero que rode bem. Era basicamente isso que eu pensava, só isso.
Então, eu acho que a experiência tanto da gente com o Age of Calamity deixou um pouco a desejar, né? Pouco não, bastante a desejar. E eu acho que a gente tá cansado também. Vamos ter saudades daqui 10 anos, 20 anos. Mas a gente tá cansado, eu imagino, do mundo de Breath of the Wild. Dessa Hyrule. Então a gente olhar e falar, putz, de novo vocês vão fazer isso. É um passado... Já não foi um passado legal. No Tears of the Kingdom, acho que esse passado é muito... Os personagens dele, você só tá interessado talvez em 2, 3 com a Zelda, sei lá, 4 a Mineiro. Mas os 4 Sages, eles são completamente não personagens. Então você olha e fala, não, eu quero saber desses caras. No Age of Calamity, você ainda queria saber, porque os Sages eram os champions, né? Não,
os campeões.
Os champions eram personagens que... Eles eram basicamente principais. Você tava interessado no desenrolar deles. Esse, você olha e fala, tá, essa galera aí, os caras mascarados, eu quero mais que se exploda. Né? Eles só sabem fazer a mesma cutscene repetida, pra quem jogou Shadows of the Kingdom.
Sim. Eu acho que realmente era isso, né? Eu tô, sendo bem franco aqui, eu tô muito cansado daquele Hyrule, né? Aquele lugar. Aquele mapa, com aqueles bokoblins, com aquele estilo, tudo aquilo. Eu tô muito cansado. Você pega os material, faz a comidinha. Você pega poder magnesis, não sei o que, eu tô cansado, não aguento mais. Sim, saturou. Eu acho que tudo isso culminou na gente ficar sem hype, basicamente.
Sim, querendo ou não, vai fazer o quê? 8 anos dessa Hyrule, né? Desde 2017 a gente tá nela. Tá bom, a gente teve Echoes of Wisdom no meio, que lembra um pouco essa Hyrule em coisas aqui e ali.
Sim.
Mas, que é um problema.
Lembra bastante,
E a gente teve o Link's Awakening. Beleza, foi diferente. Mas Zeldas 3D que a gente tem, que são esses de maior hype, maior budget, né, maior orçamento, a gente tá quase há 10 anos, 8 anos. Então, é a primeira vez, acho que, na franquia que a gente tá assim.
Lembrando, irmão, que a gente vê o Link com a túnica azul no Mario Kart, Mario Kart 8. A gente vê ele assim no Smash, com a fase lá, com em cima da torre da Sheikah lá. Então é, saturamos. E aí tava negativo o hype. Mas agora, vamos falar do presente, né? Você não jogou Age of Calamity, então, né? Você dropou.
Dropei. Eu acho que foi depois da primeira missão de Divine Beast.
Tá. É, porque eu joguei recentemente no Switch 2, né? E aí a primeira coisa que eu queria, acho que, abordar um pouco é se ele é muito diferente do Age of Calamity em si, né? Porque os dois são extremamente parecidos. E eles são, sim. O Age of Calamity tem um sistema de missão lá que você abre um mapa, que nem no Breath of the Wild mesmo, né? Que você tem os fast travels e onde você achou as coisas, lugares importantes, né? E aí nesse jogo é exatamente assim. Você tem um mapa no Sheikah Slate, né? No tabletzinho. E você vai escolhendo as missões. Toda a interface é igual a esses jogos. Então é extremamente parecida. Parece que copiou e colou um do outro aqui.
Não duvido.
É, não. É, provavelmente pra... foi algo parecido.
É, pra que, né? Gastar dinheiro, né? Você não precisa.
Sim. só um comentário que eu não joguei a DLC do Age of Calamity. E esse aqui talvez tenha, mas vamos ver. Mas assim, é bem parecido. Muita coisa mesmo. O que já era parecido com algumas coisas do anterior também, né? O jogo é bem repetitivo no geral. Eu acho que eles não fizeram mudanças tão grandes a ponto de falar que é absurdamente diferente, né? A forma como você joga. Mas ele dá uma sensação, assim, desgastante se você jogar um seguido do outro. Então, se você jogou Age of Calamity lá atrás, né? Provavelmente, e gostou, claro, né? Se você achou interessante, gostou, eu acho que esse aqui você também vai achar bem positiva a experiência. Melhor até, porque roda bem, né? Mas, principais diferenças, Jomon. Tem coisinhas aqui que são interessantes. Eu queria até lembrar um ponto que o Jeff... Vou trazer essa opinião dele que ele falou no comentário de impressão, né? No cast de impressão desse jogo. É que a gente tem habilidades novas aqui que você meio que faz um pedra, papel e tesoura, né? Com os inimigos. Então, eles ficam telegrafando alguns golpes. Que ele pode vir por cima, fazer um golpe aéreo. Ele pode te dar uma investida. Ele pode jogar um projétil em você. E todos esses golpes você geralmente tem uma habilidade que tem cooldown, claro, pra você rebater. Ou você pode usar aquelas peças Zonai lá, pra quem não jogou Tears of the Kingdom, que naquele jogo você constrói um monte de coisinha, né? Carrinhos, armas. Aqui tem diversas peças pra você utilizar, né? E aí tem, novamente, aquele menu horizontal horrível gigante. Mas vamos por partes. O que você achou dessas habilidades novas, Jomon? Você achou que interrompe muito o fluxo do jogo? Faz você ter que pensar muito e você queria desligar o cérebro? E aí?
Não, eu acho assim, eu discordo de ser um pedra, papel e tesoura, porque pra mim tá mais um match. Ele fala, o cara tá voando, então você tem que escolher a skill que tem o mesmo símbolo de voar, né? A skill que pega pra cima. Então não é uma coisa assim, tem uma fraqueza. Não, todos eles, você tem que fazer o mesmo pra acabar, né? Você tem que só olhar e falar, tá, qual o símbolo, caso você não tenha visto o golpe, ainda não tenha acertado, descobrir qual é o golpe que você tem que usar pra... E a partir desse momento, sempre você vai poder dar o counter. Então, assim, eu gosto desse sistema. Eu acho que ele fica um pouco atrapalhado quando tem muito bicho. Mas, no geral, eu gosto muito desse sistema. Porque deixa você ficar acordado. E, assim, Musou, ele sempre tem um negócio de tipo... Ah, tem bichos que são mais fortes. Que esses são os que dão dano, né? E esses bichos, eles têm uma barrinha lá, um círculo. Que aí você bate nesse círculo pra quebrar o círculo e deixar o inimigo num status... de atordoado, que aí você pode fazer uma skill mais forte nele. E, normalmente, esses são as janelas que você dá dano. Né? Você dá um dano relevante. Sem essas janelas, você fica dando dano em migalha. E aí, esse sistema de counter, ele libera várias vezes se você estiver atento, ele libera muitas vezes essa barrinha pra você zerar ela e dar mais dano. Então, acho que acelera, deixa um pouquinho mais divertido ali enfrentar inimigos. Antes tinha isso, tinha lá o Dodongo, quando ele ia cuspir uma bola de fogo, ele começava a sugar e você podia jogar bomba, né? Então você tinha que ficar vendo, mas eram janelas, era muito, muito poucas vezes que eles faziam. Ele fazia assim, sei lá, três vezes, se pá, três vezes na vida inteira dele. Uma luta inteira. Aqui os inimigos, eles ficam soltando as skills deles, basicamente sempre que a sua recarga tá em ponto de bala. Gostei muito. Esse sistema, assim, vai ser difícil jogar agora Musous mais antigos sem esse sistema. Porque esse sistema é muito bom.
O Jeff, ele comentou, né, que pra ele faz, eu queria desligar o cérebro e jogar, né? E aí, putz, eu tenho que ficar prestando atenção. Então, se você quer jogar um Musou assim, né, pode ser um ponto negativo. Eu penso, né, que eu gostei também, que nem você, né? Porque eu acho que não fere tanto o fluxo, né, que eu tô jogando. E é interessante, eu gosto muito da apresentação, na verdade, desses golpes. Porque, primeiro que quando eles telegrafam, geralmente eles fazem uma aura vermelha em volta deles, né? E aí quando o inimigo vai dar investida, a aura aparece na frente, né? Quando ele vai pular... Aí tem alguns que telegrafam bem, né? Que sai voando mesmo, né? Tem alguns que são estranhos. Tem um chefe lá que é uns bloquinhos que parece Minecraft, que a investida dele, ele tá flutuando, e eu sempre acho que ele vai fazer o golpe pra cima, sabe?
Sim, eu também.
Aí eu penso, ai, me deu uma enganada. Mas aí o que faz parte desse sistema? Quando você acha as fraquezas desses chefes, geralmente fica mapeado em cima, né? E aí você consegue já usar de antemão alguns que você, já decorei ou tá mostrando pra mim o que ele vai fazer. Então tem alguns casos que você tem que descobrir. Mas geralmente é bem óbvio, tirando algumas exceções. E eu gostei do som que faz. Pra mim, assim, eles conseguiram me treinar pra toda hora que eu escutar um barulhinho específico, eu já, opa, deixa eu segurar o R aqui e deixa eu prestar atenção no que eu tenho que fazer. E eu acho legal que o jogo pausa, né? Tipo, eu não tenho que ter um tempo de reação gritante. Eu seguro um botão e aí vejo o que eu faço.
Sim. E se você faz muito antecipado, você perde a janela também. Então você tem que fazer quando o bicho tá vindo.
E às vezes tem personagem que usa o golpe e não alcança o inimigo. Isso me irritou um pouco. Que, tipo, a Zelda tira umas flechas de luz pra cima, então vai pegar no cara. Agora tem um outro que pula com a lança pra cima e, não alcancei ele, tinha que estar mais perto. Isso eu acho meio estranho. Um
acho legal essa diferença entre os personagens.
É bom, mas, enche o saco. Eu gosto muito que você pode usar as peças pra fazer esses counters também. Então, se o cara tá pulando em cima de você, você pode pegar um canhão e atirar nele. Se ele tá dando investida, você sai voando com um foguete e bate. Então, assim, se você usou uma habilidade e tá sem o cooldown, né? Tá carregando, você pode usar um item. Então.
E gasta bateria.
Gasta bateria. Mas, assim, tem bastante, né? O jogo te dá muito recurso pra você poder rebater essas coisas.
E uma coisa que eu gosto também nisso é que esse jogo, eu acho que ele, com esse sistema, ele deixa melhor ainda o sistema de parceria, né? Que esse é um chamariz desse também, né? A gente viu nos vídeos bastante a ceninha de um personagem dando um fist bump no outro, né?
Batendo um tapinha, punho. Né?
É, um tapinha. E high aí, nisso... eles dão high five, fist bump, varia o que eles vão fazer. Mas eles dão um tapinha no outro e aí, nisso, eles têm uma skill em conjunto. E aí, nesse também, quando os caras vão fazer o counter, você tem a opção de só clicar pra cima... E aí um dos seus amigos vai fazer o counter pra você. Você não tem que nem pensar. E aí eles aumentam a barrinha de poder pra fazer a skill conjunta. Então aí isso acaba entrando num... Quando entra nesse momento, o fluxo do jogo é maravilhoso. Que você tá dando especial, você só vê especial. Ah, você dá um especial, aí agora brilhou em cima, agora você aperta pra cima e um bate no outro, agora você liberou a skill em dupla. Vira uma loucura.
Então, Jamon, esse sistema de sincronia eu adorei. Eu gostei. Só acho que tem alguns especiais... Personagens diferentes, tem alguns que têm habilidades únicas, né? A Zelda com o Rauro, sei lá. Eu não tenho muita dificuldade
falo,
falando dele.
É, Rauro. Eu falo Rauro. Rauro. Rauro.
Vamos fechar assim, né? A pronúncia, Rauro. O dele com a Zelda é legal, que os dois lançam lasers de luz com a mão, né? Mas, por exemplo, a Zelda com a Mineiro, a Zelda sobe no robô, só que ela fica, tipo, muito tempo batendo. Muito.
Isso é chato. Tem skills, né?
Então. Aí eu fico olhando, tipo, legal, mas, cara, posso descer do robô?
Sai do robô, Zelda. Sai do robô.
Sim. Mas eu acho que é uma boa evolução pra série. E aí você tava falando de você ficar soltando especial sem parar. Teve alguns chefes do jogo que eu não deixei eles fazer nada. Por quê? Porque eu fui fazendo bastante coisa side quest do jogo, né? Eu tava jogando normal também. Não sei, no hard talvez fosse um pouco mais complicado de fazer isso, né? Mas eu tinha vários personagens que tinham duas ou três barras de especiais. Eu tinha sincronia... Porque você pode ir com uma porrada de personagens na missão. São quatro e às vezes tem vários NPCs em volta que você consegue usar especial também junto.
Sim.
Ele nem tá na sua party, né? Mas você consegue fazer um especial com ele. Então tem chefe que eu usei, sei lá, uns... Sem brincadeira, uns 12, 13 ou mais especiais seguidos. E o chefe não conseguia fazer nada. Tanto é que quando foi repetir a luta de alguns chefes, eles estavam mais fortes, ele usou o golpe, eu falei, nossa, é isso que você faz? Ah, que legal. Você ergue uma pedra gigante e faz isso? Ah, ok.
Na última vez você tinha desaparecido, né?
Então.
Mas eu acho que aí é só seu sucesso, Chapéu.
Não, é, eu quebrei um pouco o jogo. Acho que tava nível a mais também. Mas dessas diferenças, eu achei todas bem positivas, sinceramente. Eu gostei, só não gosto. Aí é um problema que eu tenho com Tears of the Kingdom, com Echoes of Wisdom, com Breath of the Wild, que é o maldito menu horizontal, Jamon. Porque não são só as peças Onai. Você pode usar partes de monstros pra fazer golpes específicos.
Ah, aqueles fios de ataque, né?
Sim, e que às vezes eu usava, né?
Porque... Eu não usei nunca, porque eu olhei e falei, não vou. É, libera pra todo mundo, né? Todo personagem que é aleatório libera. E eu falei, não vou... Essa mecânica eu vou ignorar que existe.
É, eu não ignorei porque tem alguns Gibdos lá que só toma golpe de choque, e às vezes eu fui na missão 100, né? Aí eu, ai, vamos lá, usa... Tem 200 partes de bicho de choque, usa aqui, vai. E é, eu só não gosto disso. Eu acho que você... Tem muitos momentos do jogo que eu me perdia porque você tem que afundar o R e você tem umas 5 opções de skill pra usar, né? Se você não for usar o menu lateral. Só que aí durante a missão você vai trocando as coisas entre os personagens... E aí toda hora me confundia, tipo, parece uns bichos de lama, eu tenho que usar hidrante. Ai, eu esqueci que eu tava com fogo aqui, deixa eu trocar pra esse personagem. Aí eu troquei de personagem pra outro mesmo. Afundei memória muscular, ah, deixa eu afundar RA pra jogar o hidrante. Ai, não tá o hidrante nesse, pera aí, deixa eu usar o menu e botar aqui de novo. Isso aconteceu até que bastante, não vou negar. Então, é, assim, tanto é que alguns botões eu deixei sempre de jeito. Por exemplo, RX é golpe aéreo, RY é golpe de frente. Eu não mudava nos personagens.
É, eu fazia isso. O meu RA era quebra-escudo.
Sim.
RB era o hidrante pra mim. Era lança-chamas, lança-gelo.
Essas coisas, bem parecido. Só que tem personagens que não tem todos. O Link robô aí, sei lá, aquele Construct lá que imita o Link. Ele não tem investida, né?
Não.
Então, aí às vezes eu afundava... Ah,
então, pra mim ele tinha, porque eu usava ele de duas espadas.
Ah, eu não usava.
De espada de duas mãos, na verdade, né?
Sei. É, eu usava só com a normal um tempo. Testei os outros, mas enfim. É, eu acho todas essas diferenças bem positivas. E o fato de o jogo ser canon também, que eu acho que é bem importante isso aí. Se você é uma pessoa que gosta da Lord Zelda, tá interessado, né?
É, tipo, se ele falar tudo que tá acontecendo aqui, entre aspas, realmente aconteceu, né? Na história do Tears of the Kingdom ali. Eu acho que ele engrandece o Tears of the Kingdom.
Engrandece, eu gosto.
Mas eu também eu concordo dos itens, eu não gosto. Eu acho que é muito item e muito pouco botão pros itens. Aquele menu lateral, aí você olha e fala, ah, agora eu vou mudar pra colocar o hidrante, agora eu vou mudar o lança-chamas. É, eu não gosto disso. E aí quando você coloca, aí tem a opção de, ah, eu vou ficar segurando ou eu vou tascar no chão e um abraço. Também tem essa opção.
Eu gostei disso, porque às vezes eu sacava, por exemplo, de gelo, de fogo, deixava no chão, continuava batendo... E aí ia combando. Eu gostei bastante mesmo.
Não, então, eu gosto de eu não gosto de segurar nunca. Eu sempre jogava no chão. Acho que só o bagulho de vento, que aí é uma das skills, né, que é refletir. Que aí eu ficava segurando porque eu achava o lugar que eu tinha que deixar no chão, eu nunca consegui refletir deixando no chão.
Sim.
Mas assim, mas é muita coisa. É muito sistema no meio do Musou. Ah, já tem as skills de counter, agora tem os negócios elemental. Você tem pouco botão. O R só não consegue suprir isso. Você tem defesa, esquiva, né? Todas essas coisas.
Tem, você tem esquivado de última hora pra fazer o Flurry Attack, né? Aquele ataque seguido lá com um monte de espadada. Você tem que prestar atenção na bateria e tal. E tem muitos personagens aqui. A gente não vai dar spoiler da parte de personagens, tá bom? A gente vai conversar depois da nota. Mas eu só gostaria de comentar que tem muitos personagens que são únicos a forma que joga. Tem um que você tem que apertar o golpe forte sempre depois do combo, porque ele tem um golpe adicional. Tem outro que é um pouco de ritmo, porque você faz um golpe e aparece um círculo fechando, que você tem que acertar o timing certinho. Outros é golpe mais de segurar, tipo, ou ficar machando o botão sem parar pra ficar girando e fazendo golpes seguidos. Eu acho que é bem diversificado. E uma coisa que eu fiz, Jamon, aí eu não sei, vou ficar devendo aqui, não sei dizer se tinha no anterior... Que é deixar o guia de combo sempre ligado.
Isso eu não faço a minha ideia, eu nunca fiz isso.
Eu deixei ligado nesse jogo e a minha experiência foi bem melhor. Bem melhor mesmo.
Você ficava se perdendo nos combos.
É, eu sempre fui o tipo de pessoa que quando joga esses Warriors, né? Eu pego um personagem e masterizo ele, né? E é isso. Os outros eu fico só machando e tipo... Putz, acabou.
Descobre o que faz, né? De repente.
É, então. Aí, não sei se o terceiro golpe... faço 3 fracos e 1 forte, eu tenho que segurar, eu tenho que machar. Aí eu deixei ligado e facilitou muito minha vida. Eu gostei, eu vou deixar sempre ligado. E falando de combate, o que, que você achou de jogar com os personagens? Vamos falar dos principais aqui, né? A Zelda, o Rauro, Mineiro e aquele robô Zonai, né? E o Calamo, que é o Korok lá, principal do jogo. Você gostou da jogabilidade?
Eu acho que dá pra adicionar os 4 Sages, né? Também.
Dá pra adicionar.
Mas que eles não têm nome antes do... Ah, eles têm nome. Eles foram revelados em nome, sim. Então, Hafka, Agraston, Ard e Kia.
Sim.
Né?
Então, gostou de jogar com eles?
Eu gostei. Eu acho que o jogo brilha com eles, inclusive. Né? É a galera forte, é a galera que tem skill, porque tem a Secret Stone lá, todas essas coisas. Gostei de jogar com eles. Eu achei a Zelda muito boa de jogar. Ela com aquela espada de luz, né? Fazendo coisas aí, para o tempo e volta o tempo e joga a luz.
É muito louco.
Ela só ele fala, pô, tá demais, tá muito poderosa. E ela e o Rauro usam lá meio que um sabre de luz, parece, né? Eles ligam e desligam a luz do negócio. Mas eu gostei do gameplay. Acho que eu não tenho, assim, até o host expandido, não tive problema com ninguém, assim, eu tenho problema com os de ritmo. Os bagulho fechando. Não consigo porque eu sou o cara que metralha triângulo X, YX, eu faço isso. No final, olha e fala, eu vejo que tá numa certa parte da animação, aí eu começo a apertar X até terminar. Olha e fala, beleza, terminei o combo, fraco, 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 forte, 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 forte. Aí os de ritmo eu não consigo. Mas todo o resto eu gostei. Eu achei a animação da Zelda muito boa, a animação do Rauro muito boa. A Mineiro, depois que você vai liberando mais os combos dela, é legal. Ela solta spam no campo, ela solta robozinho no campo inteiro e você fica dashando pra cancelar as coisas e invoca mais bicho. Vai forçando o Switch 2. Então, sim. E o Calamo com as... Um Korok com os poderes elementais, as sementes elementais, eu achei bem... Uma jogada bem legal que eles fizeram. E eu gostei do gameplay dele também, depois de um tempo que vai liberando mais as coisas. E o Construct, eu só gostei da espada de duas mãos. Eu não gostei da versão dele Link com espada e escudo. E a lança eu não tentei muito, não gostou muito de personagens de lança. Então, tirando a Impa no Hyrule Warriors, primeiro. Aí aquela lança eu achava boa, mas era uma Nagnata, não era uma lança. E você, Chapéu, quais personagens? O que, que você achou?
Não, eu falo a mesma coisa, eu gostei da maioria, assim, no geral. Eu acho que o jogo tá rodando bem, né, e tá estável, deixa mais gostosinho de jogar, né? Você sente que tá fluindo melhor, o feedback é positivo. A Zelda, eu acho que tava... Ela começa ok, e quando você começa a habilitar as extensões dos golpes de voltar no tempo, umas coisas a mais, fica muito, mas muito divertido. Você jogar a bola de luz pra frente, fazer ela voltar e explodir. O Rauro também, né? Eu gostei de alguns golpes dele que você sai pulando, batendo a espada na frente, girando um monte de coisa, usando a Ultra Hand dele, né?
Esse golpe, acho que é o YX dele.
Exatamente. É o melhor pra limpar a galera. Você sai destruindo só dançando. Esse golpe.
É muito bom esse golpe. Mas eu odiava o raio laser dele, que eu usava o tempo inteiro o raio laser dele.
É, aí...
Eu acho que o meu padrão é o raio laser dele.
Então, meu padrão é da Mineiro sair com aquele carrinho com espinho batendo, que foi gigante, né?
Que ela
direto tá fazendo aquilo.
É legal quando você escapa desse golpe e você manda o Caio pra frente, né?
É, você dá um dodge com o B e ele sai voando, é muito bom. O Calamo eu achei ok. É legal que é variado, que são todos os elementos. E o Construct, né? Ele é bem parecido com o do Age of Calamity, o Link, né? Então meio que já tava um pouquinho decorado e eu tava habituado. Mas o de lança eu gostei bastante, viu? De usar ele. Ele fica se esticando todo de um jeito tão bizarro lá que eu achei interessante.
Eu tenho que jogar com ele assim, porque eu só joguei uma vez e não liberei muito combo com ele.
É divertido. Agora, um estilo que me incomoda é sempre personagem que você tem que segurar muitos botões. Não sei se é a minha ansiedade falando, o do ritmo não tem um problema também, por exemplo. Mas todo personagem que o foco dele, no geral, é segurar o botão por muito tempo pra carregar, eu não gosto. Porque eu fico, tipo, não aguento, cara. Tô juntando uma galera em volta de mim, eu tenho que ficar uns 5 segundos segurando o golpe aqui.
Pelo tá perdendo
amor de Deus.
Tempo, né?
É, então. Eu quero ter tendinite, eu não quero segurar.
Faz sentido.
Mas é bom, eu gostei muito. Os 60 FPS faz diferença. Nas cutscenes, pra mim, tá de boa ser 30 FPS. Poderia ser 60? Poderia, mas paciência.
Ah, é verdade. Detalhe, eu gostei muito do Rafka, que é o... É o Rito, né? É o Sage Passarinho. Sim. Que, puta, ele finalmente tem um Rito que é mais legal de jogar. Ele fica pulando no ar e dando flechada pra baixo. E não tem um modo voar do... do... Assim, eu adoro o Revali. Mas aquele modo voar do Revali não vai. E esse aí eles deixaram legal. E dando chute também, né?
Sim. Eu acho que é positivo simplificar assim. Eu até gostava de jogar com o Revali. Mas era chato mesmo, você afundar o ZR pra você trocar pro modo voar, aí seus golpes são diferentes. É melhor deixar mais direto. Eu acho que todos os Sages ficaram legais, né? E eu só tenho um problema, que o jogo várias vezes te força, né, a usar algumas coisas pra poder matar os inimigos mesmo. Geralmente tem elementos que você consegue enfrentar alguns chefes mais fácil, né? Se tá pegando fogo, se dá golpe de gelo, pô, beleza, né? Você diminui a barra dele mais fácil. Só que eles... O Tears of the Kingdom apresenta isso, né? Uns bichos de lama... Aí quando aparecem os bichos de lama, você é obrigado a jogar água neles pra matar. Porque senão eles não tomam dano. Os Gíbidos são a mesma coisa. Você tem que usar um golpe de choque, senão ele fica lá tancando. Eu não gostei muito disso. E aí eu senti que eu joguei muitas vezes com a Kia, né? Que é o Sage Azora de água, né? Porque tipo, ah, a missão é lama? Tá bom, vai lá, filha. É sua vez de brilhar. Achei meio forçado. Porque os outros champions, os outros Sages não tem isso, né? Eu não uso Rafka porque o vento dele vai ser efetivo no inimigo. Ainda bem, né?
Sim, mas a Ardi, que é a dos Gerudo, você usa porque é trovão, precisa dos Gibidon.
Com os Gibidon, sim. Agora o Agraston e o Rafka, é isso.
Eu acho que assim, a parte de água eu não tinha tanto problema porque você consegue colocar o hidrante. O de trovão eu só ignorava os Gibidon. E aí é isso, e aí fica mandando aqueles passarinhos lá, ah, countera os passarinhos e manda eles de volta pro ninho. Mas assim, eu jogava bastante todas as missões, sei lá, eu não senti que fiquei tanto, talvez é porque eu gostava também de outros horas jogáveis, então ajuda um pouco, mas eles também não tem lá muitos ataques de água, o hidrante sempre era melhor.
Uhum. Sai lentamente apontando o hidrante pra várias direções,
tasca o hidrante no chão, e aí olha e fala, tudo que tá na minha frente é porrada. Aí nasce outro hidrante e vai metendo hidrante no chão. Aí a parte de Tears of the Kingdom de montar coisas, né?
É, o que não é bem traduzido pra cá, né? Convenhamos.
Sim.
Você usa as peças de forma isolada e põe no chão. É, você consegue usar as peças, os pedaços dos monstros, né? Mas é sempre de forma isolada e aqui. Acabou. Uma vez.
Eu acho que o único combo que eu olho e falo... Eu realmente não sei se tem mais agora. É de você... E é muito rápido, porque os itens, quando você coloca eles no chão, eles despawnam, né? Eles somem muito rápido. É fogo e ar, que aí faz o furacão de fogo lá.
Eu só fiz isso. Esse também.
Eu não sei se tem outros combos.
Eu acho que tem. Quando tem poça d'água no chão, você usa golpe elétrico, dá mais dano. Talvez o hidrante com choque fizesse isso também.
Entendi.
Então metal era meio... com choque também, mas aí é coisa do mapa.
2x2. Era 2x2, então a Kia e a Arge, e o Agraston e o Rafka, que eram a galera que você tinha que usar junto.
E, João, rapidão, eu terminei o jogo sem saber uma coisa. Qual que é a fraqueza de bicho de choque? Porque eu nunca... Porque quando é um bicho de fogo, uso gelo. Quando era gelo, uso fogo. Era sempre 1x1. Quando aparecia qualquer bicho de choque, eu só ia porrada, na porrada.
Eu acho que é porrada mesmo.
Porque eu não sei, cara, se esse jogo é tipo que nem Pokémon, que cada um realmente tinha uma fraqueza e tal.
Talvez água, né? Pra ele ficar tomando mais...
Não sei.
Pra se eletrocutar. Eu não sei também. Às vezes tinha bicho que eu só olhava e falava... E tinha armadura que é golpe anti-armadura. É isso, né?
É, de vou pedra não. Aí você podia jogar bomba. Quando o bicho tinha uma coisa de armadura.
Sim. Que tava escrito lá, anti-armadura, né?
Sim. Era choque, bomba. Não sei. E eu gostei, ó... comparando o Cage of Calamity. E aí é uma comparação de Tears of the Kingdom com Breath of the Wild. Aqui tem uma variedade maior de inimigos. Por exemplo, Gíbidos não existem lá... tem um Bokoblin entre o gigantão com um olho só e o menor. É um que toca lá uma corneta lá, que controla uns menores. Me fugiu o nome dele.
Aham. Uhum.
Tem isso, tem aqueles Hoblin, que fica nas cavernas, que tem um narigão. É que você via mais
que aparece muito pouquinho, né?
Sim, é, mais em caverna. Tem esses... Eles colocaram um inimigo exclusivo aqui, que eu não lembro de ver no Tears of the Kingdom, que são os Shades, que são uns bichos de aura vermelho, meio maligno.
Não, é desse passado, esses Shades, né?
É só aqui, né?
Sim.
Então, eles fizeram até um inimigo exclusivo, né? Então, eu confesso que, claro, fazendo um monte de sidequest, o jogo fica repetitivo, né? Você vai enfrentar Lynel um monte de vezes. Você vai enfrentar aqueles bichos de pedra gigante que me fugiu o nome agora. Um monte de vez. Porém, eu achei bem interessante que tá bem mais variado. E eu não senti assim, não fiquei tão cansado. Por mais que o jogo, a natureza dele seja meio repetitiva.
Eu acho que a variação é o suficiente, assim. Tem esses bichos de pedra que aparecem bastante. É ok. Assim, não é muito... Eu acho que, assim, a parte importante, você não fica muito tempo contra o inimigo. Então, mesmo se você enfrenta ele muitas vezes, ou mais vezes, é rápido, né? Não chega a falar, puta, é mais esse cara que eu vou ter que esperar a animação dele em momento específico pra fazer coisa X pra dar dano de verdade.
Uhum. É, e eles colocaram os constructs do Tears of the Kingdom, então mais um tipo de inimigo que tem bastante variação, né? É, tem um chefe lá que parece Minecraft... Lá no subterrâneo tem uns bichos que parecem um sapo, tem um sapo gigante lá.
Sim.
Então, eu gostei bastante. E comparado com o Tears of the Kingdom, que é o céu, né, e o subsolo, fiquei feliz que não expandiu tanto. Que o meu medo era ter, tipo, um mapa inteiro lá embaixo pra explorar que nem o do meio. Não, eles fizeram umas áreas pequenininhas, que nem no céu. Beleza. Então, o jogo pra mim não foi tão longo.
Sim.
Uma dúvida, Jomon. Você acha que a Zelda ficou meio ofuscada pelo Construct Zonai lá e pelo Calamon? Porque a Zelda tá na capa. O jogo, assim, a história dela lá no passado, né? Só que, bem assim, até que relativamente no começo do jogo, você percebe que tem duas equipes lá divididas, né?
Sim.
E aí, o que você achou? Você acha que ela tirou muito o foco da Zelda com o Hauron?
Eu acho que isso a gente vai ter na parte de spoilers depois, melhor. Mas sim, e eu não acho que esse jogo ele conta toda a história que a gente esperava que ele contasse. Então eu vou falar desse jeito. Então sim, ele tira o foco da Zelda.
É, você eu também concordo. Sentiu isso? Eu senti muito, senti muito. É, claro que não é tipo, nossa, estragou a experiência. Mas é, só falamos que é inusitado, né? Tipo, ah, é mais do que Zelda, do que a Zelda. Você achou que tem muito personagem genérico jogável?
Achei, não acho que isso é um problema. Porque eu acho legal, eles expandiram meio que todas as raças, personagens a mais de todas as raças. E aí você vê pessoas, assim, o problema pra mim é, na história principal você mal reconhece essas pessoas. Né? E muitos ali nem são da história principal, você pega tudo em side quest. Então você tem que ler bastante, né? Sempre que você vai ter uma missão, você tem um textinho de pré-missão. E quando você completa aquela missão, entrega os itens, você tem um textinho de pós. É só assim pra você saber sobre a personalidade e características de cada um. Aí cada um deles tem bastante coisa. Ah, o cara ele gosta de entregar comida pra... Ele é muito agitado, gosta de entregar comida pra gente com necessidade. Esse aqui tem uma rixa com tal, você tem que ler também os textinhos que eles falam no meio das batalhas. Então você conhece relações de personagens só se você... O quanto você se abre pra leitura. E é bastante texto que tem nesse jogo se você quiser ler tudo. Então, olha, fala assim, é legal. Só que, assim, no início você espera só ver os brilhantes, né? Aí, de repente, tá entrando, mano, ó, o Zezinho do Leite tá entrando na tua pare. Você olha e fala, quem é esse cara? Não lembro dele nesse passado.
Ai, caraca. É um pouco assim. Eu acho melhor do que não ter... Porque se não tivesse, teríamos um problema grave de poucos personagens, convenhamos.
Muitos poucos.
Porém, é, o que é, assim, ponto negativo comparado com o primeiro Hyrule Warriors, né? Até com Age of Calamity, sendo sincero, viu? Lá tinha a Pura, né? Tipo, tem uma galerinha a mais, né?
Aham.
Uh-huh. E aqui ia ficar faltando. E o Hyrule Warriors original primeiro, né? Tipo, como é a série Zelda no geral, né? Tem muito mais opção.
Não, mas mesmo assim, no primeiro Hyrule Warriors, a gente teve a mina das borboletas.
Sim, que... Agatha, né? Acho que era o nome.
É, Agatha. Era. Que não faz sentido nenhum, que ela não faz nada no Twilight Princess. Muito menos o que ela faz no Hyrule Warriors. Então, olha, falo, tá, em relação a Agatha, esses personagens, porque eles são novos pra esse jogo, né? Então você olha e fala, beleza, são personagens inéditos aqui. É como se fosse, assim, se for pensar, como se fosse a Impa. Que a Impa... Ela é um personagem original do Hyrule Warriors, o primeiro. Né? Ela tem lá a espadona, Naginata, tem um monte de arma diferentona. E você olha e fala, beleza, eu tô aceitando que a Impa faz todas essas coisas aqui, nunca fez isso. Esse personagem é, então, assim.
É que eu acho que o problema é que eu achei genérico, até que bastante, dessa galerinha aí, que não é principal. Eu testei todos, pelo menos em questão de opções
uma
de
missão.
Golpes. É, testei. Testei mais de umas vezes algum, porque eu fiquei upando, assim, falei, ah, vamos ver essa galerinha, né? Fazendo as missões, objetivos, aumentando vida, dando mais golpe, deixa eu ver o que esse cara faz, né? É, eles são... A aparência deles é meio genérica, né? Porque em questão de golpe, eu acho que eles estão redondinhos. Eles têm coisas exclusivas legais. Mas é melhor do que não ter, e talvez eu tenha sentido falta de alguns personagens a mais.
É que eu acho que se colocar eles com uma aparência mais sofisticada, assim, ah, com muitas coisas, você vai falar, ah, beleza, você vai ter que falar, ele é o rei... Ele é o então... rei Zora que nunca foi comentado, sabe?
Sim.
Então, tinha que ainda deixar... Ah, quem são os especiais são os Sages, a Zelda. E essa galera tem que cair ali, tipo... É a galera que a história não lembra.
Uh-huh.
Eles lutaram lá, mas a história esqueceu deles.
E outra coisa que é diferente do Age of Calamity aqui... É que lá no Age of Calamity a gente tinha missões com as Divine Beasts, né? Que eu imagino que sejam as bestas divinas, né? Em português. Que eram missões que o Switch gritava pra rodar. Que você subia lá e começava a destruir um monte de coisa, né? Andando num cenário. Aqui a gente tem uma missão estilo Star Fox, que o Construct sai voando. E é isso que eu falei, é Star Fox. O que você achou, João? Você achou que ficou legal?
Eu achei assim, que ficou melhor. Melhor.
É, eu ia falar que realmente eu achei que ficou melhor, porque tá rodando melhor. Mas, ok, é melhor que o outro, mas pra mim foi meio que... Não cheira nem fede, sabe?
É bom pra tirar um pouco o pacing da... das porradonas, só que tem uma parte que aí ela vira... Para de ser Star Fox e fica de cima, eu achei aquilo muito estranho.
Nossa, realmente.
Tem esse momento que eu acho meio estranho, mas tipo, enquanto tá Star Fox, ele fala, beleza, não é bom igual Star Fox, né? Também não tem como ser, porque não é um jogo sobre isso. Mas ele fala, beleza, é diferente. E, não, e as Divine Beasts é... A Divine Beasts era pra ver meio que destruição em massa, né? Você ia mostrar, ah, como isso aqui é uma arma absurda de destruição em massa. E aí agora não precisa disso, então eles foram mais tranquilos. Eu acho que é uma saída não burra pra mostrar as ilhas do céu.
Concordo, concordo.
Em vez de criar, tipo, ah, no céu é igual no meio, que é igual embaixo da terra, que você só fica no chão batendo em todos os bichos. Só que agora é arena, porque é ilha. Então acho que foi uma saída ok.
É, eu achei que o saldo foi mais positivo. E não acontece o suficiente pra você cansar.
Sim, importante.
E a questão do co-op? Eu joguei um pouquinho com meu irmão, né? Eu achei que tá legal. Claro que diminui um pouco a quantidade de inimigos e o jogo cai pra 30 FPS, né? Mas eu acho que pra jogar assim co-op é um sacrifício ok, eu diria. Não sei se o jogo ia aguentar, né? 60 FPS os dois ao mesmo tempo ali, infelizmente.
É, eu não consigo opinar sobre isso. O máximo
você não
que eu
jogou?
Testei... Não, eu joguei sozinho tudo. O máximo que eu joguei foi quando foi apresentar lá no Primeiras Impressões, que foi uma experiência ruim. Mas eu acho que uma experiência ruim não é a... Não foi tentando jogar, né? Minha irmã nem quis tocar no console, então... eu fiquei lá, eu com dois Switch 2 olhando.
Lembrando que eu joguei na mesma tela, né? Não foi Game Share.
Ah, não, foi Game Share, tá.
Não, não foi. Foi na mesma televisão. E acho que a reclamação que eu faço somente disso é que as missões Star Fox em co-op, aí é muito ruim. Porque o segundo player controla uma segunda mira com o Calamon atirando umas sementinhas, né? Que parece que não faz dano algum. E fica fazendo um barulho constante muito alto, que eles erraram na mixagem. Então, tipo, parece que tá alguém dando um... Sabe um... Não vai bater numa porta assim, dá uma batidinha. Fica fazendo... Pá, pá, pá. Tá, uhum. Tá, um barulhinho assim, tipo, sem parar. Eu quase falei pro meu irmão, não, solta isso aí, ignora, deixa eu jogar aqui.
O dano pode não ser nos inimigos, mas é em você, né, que tá tomando.
Então, ficou um barulho toque-toque que tava entrando no meu cérebro. Então, isso ficou um ponto, assim, a desejar a qualidade. E acho que até aqui, né, tudo que a gente falou... Sem spoiler, né? Não dá pra fugir muito mais agora. Então a gente chegou na parte da nota. Ou tem algum tópico que você queira abordar aí, João, antes disso?
Não, eu acho que em geral foi isso mesmo. Tipo, tudo que a gente vai falar, personagem, história, tudo, é agora spoiler.
É spoiler, né? Se a gente for falar de chefe e outras coisas que aparecem.
Sim, porque eles realmente não mostraram muita coisa do jogo.
É, e só um detalhe, né? A gente vai dar nota e possivelmente alguns spoilers que a gente vai dar aqui vai ser pro Tears of the Kingdom também. Não só pra esse jogo.
Sim, é, o jogo ele é o passado do Tears of the Kingdom, então...
Exatamente.
Então, spoiler pros dois.
É spoiler pros dois. Mas vamos lá. Vamos dar a nota, lembrando que a nota é de 1 a 5, sendo um o jogo é muito ruim e 5 o jogo é muito bom. E aí, Jamon, você quer dar a primeira nota?
Dou a nota. Eu acho que dá pra dar 4 pra esse jogo. Eu acho que, assim, é o melhor Warriors que eu joguei em questão de gameplay, com certeza. Assim, eu gosto muito mais, ainda no meu coração, o primeiro Hyrule Warriors é o melhor. Em questão de conteúdo, porque eu não termino o conteúdo daquele jogo. Eu volto pra ele e não consigo terminar. Eu canso antes de conseguir completar tudo. E a quantidade de fanservice. Esse aqui é muito mais focado, tem menos personagens que eu gosto, porque não tive carinho por eles. Mas o gameplay, mano, perfeito esse gameplay. A gente tem aqui a reclamação das armazonais, tudo, mas quando você vai soltando especial, fazendo syncs, tudo, mano, o jogo encaixa, o jogo acessa de FPS, ele tá encaixado, né? A variação de inimigo foi ok. As cenas finais também são legais. E eu gostei da história também. Eu acho que, assim, no geral, o Sérgio fala, puta, não era o que eu tava esperando, mas eu gostei do que apresentou. Então, eu acho que eu dou um 4. Ele, assim, por que que ele não é um jogo excelente, nossa, é GOT e tudo. Mas por que que ele queria fazer e o que que ele fez? Aí ele fala, putz, é um ótimo jogo, principalmente se for pra começar o Warriors. Aí ele fala, ah, puta, não vai não, já ficar lá, a gente vem pra cá. Vem pro Prism e a gente faz isso aqui. É canon, aproveita.
Boa, eu concordo plenamente com tudo. E até falar que eu tenho que parar de dar opinião depois de você, porque minha nota vai ser sempre igual, né?
Temos que pegar um jogo de divisor de águas.
Mas eu vou dar 4.
Drag Drive, né?
Não, aí... Não, aí ferrou.
Os dois dá 1.
Mas eu dou nota 4, porque com o material que ele tem, ele explorou um buraco numa história lá que tinha oportunidade de ter coisa acontecendo, pra ser canon. Eu acho que explorou bem. Ele foi pra caminhos que desviou um pouco do que eu imaginava que ia ser, mas eu acho que a resolução foi boa no geral. Jogar é uma delícia, principalmente isso. Eu fiquei fazendo muitas missões sidequest, fiz muitas mesmo. Eu enrolei até pra terminar o jogo um pouco, porque é viciante. Você usar aqueles especiais, os golpes sync, toda hora você tem alguma coisa pra fazer, basicamente, né? Então, adorei. É, ele inovou... Claro, não são mudanças que vão afetar a estrutura, a base da jogabilidade e o que que é. O jogo ainda continua sendo um mozou repetitivo, né? E se você jogou outros e acha muito repetitivo e não gosta, provavelmente você não vai curtir muito esse. Mas as inclusões dos golpes sincronizados, aqueles golpes de counter lá, tudo, putz, achei tudo bem positivo. Então, nota 4. Ele peca, esse um ponto que eu não dou é mais por questão de que eu acho que faltaram mais personagens de alguma forma, eu ainda acho que é meio limitado, né, a seleção. E é isso, eu acho que ele ficou devendo um pouco mais... Principalmente algumas cutscenes, né? Alguns chefes, algumas coisas que eu achei um pouco mais genérico também. É o que o Jamon falou, não é o jogo do ano, mas é um ótimo jogo. Sem sombra de dúvida. E agora a sessão de spoiler. Jamon, a gente já sabia a história do jogo, como é que ia acabar. Mas mesmo assim, ficou legal.
A coisa que eu achei estranha, Chapéu, foi que a gente não vê a Zelda com dúvidas sobre a transformação, que eu acho que esse é o maior passado do Tears of the Kingdom, é ela tentando descobrir como restaurar a Master Sword. Sim. Essa é a história dela. E a gente descobre que isso é tudo depois da guerra. Né? Ela querer restaurar a Master Sword. Nem era um problema na cabeça dela até o final da guerra. Ela só pensa nisso depois.
Uhum. E no começo do Tears of the Kingdom, né? Você passa o tutorial, você manda a Master Sword quebrada pro passado, né?
Sim.
Você acaba a ilhazinha e, tipo, isso é uma coisa que é importante. Mas aqui, realmente... Não.
Nem aparece. Então, eu fico me perguntando agora, que eu não lembro. O Rauro tava com ela quando ela pega a Master Sword?
Não, acho que não. Acho que ele já tinha já.
Então, mas até no Tears of the Kingdom ele já não estava mais, né? Já meio que eu pensava que ele existia, mas ele não existia.
É, se eu não me engano, no Tears of the Kingdom tem uma cutscene que mostra a Mineiro meio zoada e tipo, ah, não vou viver muito mais tempo. É, mostra um pouco do pós, né? O Rauro ficando preso com o com Ganondorf, né?
Sim, mostra antes e mostra o pós, né? Sim.
Sim.
Mostra os dois.
Mas realmente não abordou muito ela pensando no Link. Eu sei que tem o Zorai Construct, né? Que fica aquela dúvida de, nossa, que é aquilo? Tem um cabelinho do Link ali, né?
É, ele lembra muito o herói, né? Ele
lembra totalmente. A jogabilidade dele igualzinho do Link. Aí...
Eu olhava e falava, mesmos movimentos.
É.
Do meu namorado.
Usa um paraglide no meio do golpe. Ó, é o Link. E toca o tema da Fi, né?
Sim.
E você fica na dúvida, assim, por que que tá esse tema da Fi aí? E eu não tinha me tocado. Aí eu acho que, eu não sei se é retcon, que eu não lembro essa coisa do pedacinho da Master Sword e no passado junto com ela, assim.
Não, não, isso
eu acho
não
que não tem. Isso não existe, né? Mas não. Assim.
Mas a gente sabia que a Master Sword estava quebrada.
Sim. Mas eu achei inteligente, eu gostei. Eu não nego. Que eu achei muito legal o pedacinho da Master Sword entrar e fazer virar um construct que quer destruir o mal na direção que estiver olhando. Ah, ele tá olhando pra lá, ele quer ir lá bater na galera do mal.
Sim, e ele faz o tema da Fi porque ele é construído a partir da Master Sword.
Sim.
E com as memórias da movimentação dos heróis que seguraram ela, né? Que no caso é o Link do Breath of the
Wild. Não, e o Link do Breath of the Wild já tava com a Master Sword faz um tempinho, né? Então,
sim.
Aquela Master Sword com aquele Link já tá conectado, por isso que tem aquele moveset. Sim. Beleza, tudo bem. E eu não esperava que eles fossem tão protagonistas assim, ele e o Calamo, né? Que o Calamo quer, tipo, ah, onde que eu vou me plantar, né? Uhum. Meu Deus, eles, tipo, metade do jogo são missões com eles, né?
Eu achei. Sim, até eles complicado. Que juntam a galera aleatória, inclusive, né?
É, eles juntam, vamos formar uma galerinha, nação aí, né? Tem o Zora que perdeu o rei, tá depressivo. Não, vamos lá, você tem o que fazer ainda, né?
Sim, sim.
Mas eu achei muito ruim, aí é uma coisa que eu achei ruim. O jogo, uma boa parte, ele separa, né, as parties, né? Tem a Zelda com o Rauro Mineiro e um outro lá, Sage, né? E o restante é o Construct com o Calamo. Acho que tinha o Rafika com eles, é, eles começam com eles.
Não, o Rafika ele não vai, porque ele tá esperando o
é verdade.
O aí Sage fica de um lado e todos os aleatórios ficam com o Calamo e com o Construct.
Sim, e aí até chegar lá no subterrâneo, que eu acho que é lá que junta... Não, junta no Gerudo, no deserto.
Sim.
Tipo, até chegar lá pra juntar os dois, eu achei que eu fiquei uma boa parte do jogo jogando com esses genéricos meio forçados, sabe?
Eu acho legal porque, assim, é um jeito de você introduzir esses personagens e falar, mano, não, eles não estavam sempre lá do outro, né? Eles se juntaram em momento específico e terminam no momento específico terminando, né? Então, eu achei ok. Eu achei interessante. Eu não, quando eu assisti as coisas, eu assisti um trailer e outro. Eu não imaginava que ia ter tanto protagonismo no Calamo e no Construct. O suficiente pra eles serem o protagonista secundário, né? O primeiro é a Zelda e o Rauro. É a história dos dois na guerra. Que a gente conheceu no Tears of the Kingdom. E a gente preenche essas coisas. E do outro lado é o...
Então,
é o Calamo e o Construct.
Eu diria que eles são igualmente protagonistas, assim, em peso, porque a luta final é o Construct contra o Construct do mal, né?
Sim, sim.
Os dois virando pássaro, se destruindo, né? Nossa, e eu achei meio forçado o Construct do mal, né? Tipo.
Eu também não gostei.
Ele tá ali com a energia do Ganondorf. E o Ganondorf, eu não consigo controlar direito, né? Ele.
Não, foi mal aleatório. Ah, a Zelda, tá a Zelda lá. Foi assim que a Zelda Phantom Ganon sumiu, né? Ah, entrou no negócio. E assim, mas uma coisa, tipo, saindo um pouco disso, uma coisa que eu acho que esse jogo, ele foi meio que, sabe, ele fala, será que ele vai fazer isso? E ele fez. Eu acho que ele fez bem. Foi tirar a porcaria das máscaras dos Sages.
Sim.
Né? Porque agora, pra mim, eles são personagens. O Rafika, a Kia, o Agraston... A galerinha toda, a Ardy. É Ardy?
Ardy, é.
Todos eles.
Eu gostei.
São personagens, têm personalidades. Eu achei. Mano, tem um Goron que. Um Goron que é
calmo. Sábio calmo, né? É. Com bigode chinês. Falando.
Ele funciona, né? Se ele fala, esse personagem funciona. A Kia é uma Zora que é uma mulher, mas só que é super. Aí, eu quero fazer. E aí ela corta todo mundo porque. Ah, não, deixa eu fazer também.
Ela é meio ansiosa, né?
É.
Mas achei legal falar que o rei morreu e ela sumiu, né, o negócio. O da Ardy, que ela, tipo, tava obedecendo o Ganondorf também.
Mas ela discordava já desde o início, né?
Discordava.
E aí foram chacinar ela, foram matar ela.
É, então...
E uma coisa que não aproveitaram bem, aquelas duas minas que ficam com a Kotaki e a outra, lá, a Koumi Kotaki, que eles não citaram, mas são as duas com o Ganondorf, não explicaram nada dela, sumiram também.
É.
Foi meio desperdício. Mas assim, eu acho que, tipo, o principal, assim, ah, mano, esses Sages, eles têm que ter alguma coisa que são legais, porque a gente vê, eles eram, mano, personagens da raça genérica.
Era horrível. Era horrível. Eu acho que é um dos piores pontos do Tears of the Kingdom, você terminar aquelas dungeons e ter um texto repetitivo pras quatro missões, com um personagem falando coisa e você não liga pra você, não sei quem você é, foda-se.
E você fala a mesma coisa, você nem tem uma personalidade, né?
Nada. Agora aqui, O Rafa conversando com o Callum, adorei. Eu gostei do topete dele também, por mais que seja meio estranho.
É, um pássaro com topete, sim.
É a Kia com... É que tinha uns horas que tem um chifrinho de unicórnio, parece, né? Eu esqueci.
É, ela, a Kia é um... É, ela é um... É. É, eu não esqueci o nome da baleia também, né?
É, tem esse bicho aí mítico, né? Que tem um chifrão lá, a baleia, sei lá o quê.
Sim.
Eu adorei. Eu acho que eles trabalharam realmente muito bem nisso.
E a cor dela é diferente também. Ela não é mais vermelha. Finalmente ela é uma Zora rei vermelho, né?
Sim, é um azul escuro lá, bem, é preto
é
mesmo,
pra
né?
Preta, é preta, é. Acho que é preta ela.
Eu,
então sim.
Eu também gostei que eles trabalharam bem nisso.
Eu acho que os Zoras, assim, pra mim a coisa assim, os Zoras meio que eles se confundem na aleatoriedade deles. Tipo, eu sei que tem, eu acho que cada raça eram dois ou três humanos.
Dois.
Dois. Aí tem o velho da espada,
é
que
é Lago.
O que perdeu o rei, o Iago... É Lago ou Iago?
Eu sempre acho que é Lago. Iago. Eu copiei o texto aqui com L.
Nossa, eu sempre achei que era um I.
Não sei, posso estar
errado. Aí tem ele, e aí o Pinec olha e fala, não te conheço não, velho. Tipo, serrando pra cacete. E aí tem os dois passaralhos que também, um eu não sei quem é. Então fiquei meio nisso, foi juntando a um eu sei e outro eu não sei da raça.
É bem isso. Eu os nomes deles eu não lembro, eu confundo direto. Tanto é que eu tenho que ver a imagem com o nome do lado pra lembrar quem é quem, infelizmente. Mas eu acho que trabalharam muito bem nisso. E aí um ponto que eu reclamo é que, tipo, a Sônia no começo, ela morre, né? Faz parte da história.
Rápido.
Ela faz um especial com a Zelda, umas coisas lá. Eu acho que ela poderia ser um personagem extra depois jogava, só por jogar, porque a história acaba do jogo e é isso, né?
Sim.
O que tá liberado depois é, tipo, é sua imaginação, mas jogue, porque é um videogame e são missões.
Isso.
Não é que nem Age of Calamity que acaba o jogo e aquela história paralela acaba feliz, né? E tipo, então ainda podemos fazer missão.
Sim.
Eu acho que a Lenalia, que é a moça que cuidava da Zelda lá no castelo com o diário, que tem uma participação importante no final até, que fala, a história do Construct do Calum eu vou apagar porque eu não quero que ninguém ache isso aqui.
Não, mas ela pergunta e aí a Mineiro proíbe, né?
É, tipo, a Mineiro proíbe porque fala, não, ninguém pode saber. E, tipo, mano, o jogo acaba com ela, com o foco ali queimando o negócio, e a Zelda voando que tem um dragão no fundo, tipo... Se você não Sim. jogou Tears of the Kingdom, você não sabe o que tá acontecendo. Então eu já falo, joga Tears of the Kingdom. É o conselho, né, antes de jogar isso aqui.
Sim, sim.
O ponto que eu queria chegar é só que eu queria que a Lenalia fosse jogável.
Sim, é, pode. E Warriors, tipo, a galera... É que nem a gente falou da Agatha. Vai a Lenalia também,
é
então.
É o Tingle. Tem um monte de coisa. Cadê a Lenalia? Tipo, ela pode sair jogando papel, uma vassoura batendo, qualquer coisa.
Sim.
O Ganondorf também achei desperdiçado não ter a versão dele sem ser o Demon King, né? Que é vermelhão. Podia ser um especial dele até.
Sim,
quem
sim.
sabe, né? Ele pega aquela katana dele e sai fazendo uns golpes muito loucos. Não tem, não existe. Ficou faltando, coisa bônus assim.
Concordo. Eu acho que assim, é ruim fazer... Porque a gente conhece a história desses Warriors que tem DLC. Né?
Então.
Eu acho que pode ter essas DLCs, mas se não tiver, assim, já tem expansões gratuitas, né? Lançou a primeira, com algumas coisinhas mais difíceis, missões extras difíceis, mas ainda nenhum personagem novo. Teve arma nova, mas personagem novo não. Pode ser que venha, pode ser que não venha, mas foi. Se não tiver, é desperdício. Aí eu falo assim: tinha ali a Kotaque e a Komi. Poderiam ser duas personagens a mais, invoca bicho, faz coisas, magia, que seja. Então, assim, são personagens que poderiam ser mais bem aproveitados, né? Que tem um contraponto. E voltando pra história, assim, que você falou, tem um final e depois é tudo... é videogame e diversão? E realmente, porque no final... O que você achou do final? O Calamo... O Construct morre, que a gente esperava isso, né? Porque não pode ser eterno. E aí o Calamo decide que vai selar o lugar que ele planta a árvore. É no junto com o Construct. Eu achei... poético até ele olhar e falar, aqui que você morreu, aqui que eu vou plantar minhas raízes pra que eu quero partir com você. Eu achei bonito.
Não, isso eu achei legal, eu gostei. E assim, né, eu até vi gente depois tentando procurar onde estava a árvore dele, né, o Calamon. Tem um pessoal que fala que é uma lá que é oca no meio, que você cai e tem uma caverna embaixo, não sei, eu acho que é o tipo de coisa que não...
Não, então, para, assim, eu li duas coisas, né, e quando eu vi, eu achei que ia ser a Deco Tree.
Muita gente sumiu.
Vai ser a Deco Tree. Mas aparentemente tem uma porcaria de uma árvore que não é oca, mas que ela é cortadaça.
Cortadaça e tem um buraco pra você cair no meio.
Eu não sei se tem um... não sei do buraco, é no meio do lago.
No meio do lago, que tem uma floresta em volta, isso.
Porque no Zelda Notes, que é essa coisa do Switch 2, fala que dentro dessa árvore foi encontrada uma lança.
Ah, que é a lança lá que ele deixa, sim.
É, então assim, pode ser porque esse Zelda Notes ele foi recente, né? Então aquela coisa, ele fala, beleza, eles sabiam já o final do Age of Imprisonment, e aí eles falaram, beleza, vamos fazer isso. Mas é, assim, foi bonito, independente. É, foi poético o final. Eu olhei e falei, nossa, dois personagens novos que eu gostei deles na lore de Zelda. Sim. Independente, se eles não forem a Deco Tree, se for aquela árvore cortada. Ainda é aquela coisa, tipo, o que que tinha pra contar a história, a vida destruiu, né? A galera cortou a árvore.
Mas assim, acabou ali. A história deles desenvolveu, acabou. E foram personagens que marcaram esse jogo, né?
Uhum.
E aí, se você lembrar de Age of Imprisonment, é aqueles personagens daquele jogo. Pelo menos tem algo único aqui, né? Você não vai lembrar do Hauro, que é... Ah, não. Aí é Tears of the Kingdom mesmo. Não. Age of Imprisonment tem esses personagens exclusivos. Eu só achei meio genérico o combate entre o do bem e do mal, né? O construct do mal não foi bem trabalhado. Então,
eu também não gostei. Assim, o construct do bem, eu acho que ele vai convencendo.
Não, então, ele convence porque fala, é um pedaço da Master Sword, tipo, as hordas de inimigos do Ganon. Eu acho que o Ganon, assim, né, ele é uma figura bem forte nesse jogo, todo mundo ferrado. Quando o Hauro perde a Sônia, né, a gente... Eu acho legal as interações, assim. Eu acho engraçado só ele olhar pra Zelda e aparecer a Sônia no lugar, né?
Aham.
Acho isso meio estranho.
Tô lembrando a minha ex aqui.
Então,
eu acho que o Rauro não teve... Isso eu acho ruim do jogo, que ele não teve muito tempo. Teve uma cena, eu acho, que pra ele ficar de luto. Que aí a Zelda ajuda. Mas não teve muito tempo pra você ver ele de luto. Então, não é um jogo pra isso.
Mas eu acho que não é pra isso. Não, mas na verdade eu sinto que a Zelda ajuda ele a não ficar tão assim, porque se ele demonstrar isso pra galera que tá no desespero, né?
É, acabou.
Ele não tem espaço pra ficar assim, né?
Sim, é triste. É trágico ele. Ele é trágico.
É, tipo, é uma posição que você não pode fraquejar, né? Você não pode mostrar fraqueza e tem que mostrar esperança pra galera. E eu gostei. Gostei de todo mundo correndo no final pra tentar atrair o Ganon lá dentro da caverna, né? E um ponto só que eu achei meio genérico foram os chefes que ele cria, né? O Ganon, né? Ganondorf.
A versão ele miniatura faz... dos chefes do
É, a versão miniatura. Mais ou menos, né? Porque o Octorok já era pequenininho, né? Mas o Octorok eu achei engraçado o visual, né? Que tinha uma mulher meio por baixo lá da lama, né?
Sim, que sai correndo, né?
É, então. Mas eles são... Bem assim, sabe, lacaio de vilão que... Não, chefe, dessa vez eu vou derrotar eles agora. Eu te dou a última chance de derrotar eles. Sabe?
E aí renasce eles pra você jogar de novo contra eles.
É, então, porque tem que ter a repetição no jogo. E... eu acho que os Gleoks também podiam ter sido enfrentados no chão de alguma forma, né? Eles ficaram reduzidos a chefes de missão voando, no estilo Star Fox, né?
Uhum.
E os Phantom Ganons... É isso. Quando veio três de uma vez, eu fiquei, nossa senhora, velho. Umas esponjas de dano aqui.
Sim, e você apanhando o tempo inteiro, né? Mas no final é legal, quando vem um monte de Phantom Ganon e você tá com os especiais liberados. Aí você vai legal. Só tascando especial neles. É bom demais isso.
Não, João, eu achei muito louco que eu tinha esquecido que no Tears of the Kingdom, quando você enfrenta o Ganondorf no final, ele desvia do seu golpe e dá o Flurry Attack, né?
Aham. Uh-huh.
E aqui aconteceu a mesma coisa. Ai, meu Deus, que gatilho que me deu, né? Caraca.
Esqueci. É muito bom isso. Pior que ele não me acertou uma vez nesse desvio.
Ele me acertou, ele fez umas vezes o desvio. Eu desviei o golpe dele depois, né, em seguida.
Sim, então, exato.
Eu tomei um flashback de, nossa, caraca, esqueci que ele fazia isso.
Muito bom, é muito boa essa cena.
Então eu acho que o jogo, assim, no geral, é bem positivo mesmo. Eu gostei, achei a história bem interessante. O fato de ser Ken não deixa bem melhor, sim, eu não vou mentir. Se fosse uma historinha paralela inventada, eu ia falar, perde importância.
É, o Rauro ia renascer a Sônia e todo mundo ia estar no final dando as mãos dando um raio de luz no Ganondorf.
Então, se fosse estilo Age of Calamity, ia ser horrível.
O Link ia voltar, Calamity... né? Eu acho. O Link ia aparecer dentro do Construct.
Ia ser tipo Avengers, né? Abre uns portal e vem todo mundo assim, salvar, né? O Age of Calamity é assim, você sabe, né?
É horrível. Eu sei que tem isso.
Que você tá jogando aí do nada, é tipo É, abre os portal assim do tempo e... Nossa, o que estou fazendo aqui? Eu vim te ajudar. Você é do futuro? Oh!
Vamos quebrar todo mundo na porrada.
É bem bosta, é.
Mas então eu gosto do Kenno aqui, Mas aí a gente só vê, tipo, a Zelda virando dragão, que é a grande coisa do Tears of the Kingdom. Meio que, tipo, ela no final subindo um dragãozinho.
É uma nota de rodapé.
Você eu fala, ah, ela virou mesmo.
Eu achei que ia ter uma discussão maior sobre isso. Mas é, tudo
só,
bem.
A única coisa que falam é que expandem o momento que a Mineiro fala sobre a draconificação, né?
Sim, acho que é o Hauro que fala, né?
Eu achava que era Mineiro. Acho que é Mineiro quando conversa a primeira vez. Que o Hauro vai apresentar as duas.
Sim, é que eu não lembro muito das cutscenes do Tears of the Kingdom. Mas eu sei que algumas repetem aqui, tipo, da Sonya morrendo, né? Tomando a facadinha. Facadinha não, né? A espadada, né, no meio da barriga.
Sim.
Mas eu achei legal ele citando, né? Que os Onais foram... Se autodestruíram por causa dos robôs, né?
É, não. Deram essa lore e os Onais continuam sendo a coisa mais mal explicada da franquia, né?
Sim.
Que surgiu essas ovelhas no passado, de repente. Tinha aquela armadura com esse nome, que você não sabe o que era, e agora você sabe que eles criaram um bagulho que se autodestruíram. E eu não quero saber mais. Não, me larga, acabou. Você teve tempo em 3 jogos pra explicar, 2, vai. 2 jogos pra explicar sobre os anais. Se você não conseguiu, desiste. É isso, eles são essas ovelhas legais, só tem 2.
Ovelhas?
É, bode.
É, pode ser.
Eles são isso, esses bichinhos legais. Mineiro e Rauro, porra, show de bola. Eles conseguem, aparentemente, ter filhos. Não sei, também.
Ah, de alguma forma passou, né? Porque você vê que a Sonya tem uma energia de luz e a Zelda, depois de muitas gerações, tem uma mais forte, né?
É, tem a de luz e do tempo do outro, né? Do tempo dela e de luz do Rauro. É isso que ela tem. Ela tem os 2.
É, e aí você pensa.
Então, passou, mas a Sonya nunca falou de filho. Também não interessa. Eu não quero saber.
Também não.
Entendo se você tá ouvindo isso. Se você tá ouvindo isso, vamos pra frente, ó. Bola pra frente, outra lore. Me mexe outro animal aí antropomórfico, é isso. Não quero mais os Onais, não quero essa galera mais, não. Mas eu acho que sim, ele melhora, explica. Não, o Sage, ele melhora com certeza. Ele engrandece o Tears of the Kingdom numa parte ruim que de vez em quando era o passado. Por mais que tinha... E as partes boas do Tears of the Kingdom, que era a pajada, draconificação, tudo... Também tá não é. Tá lá e não é abordado nesse, não estraga, não tem nada nesse. Você continua conhecendo aquela história lá. Então, assim, eu acho que é melhor jogar Tears of the Kingdom, mas se você jogar um ou outro, não vai fazer muita diferença, porque você não vai entender. Agora que você ouviu o podcast, poderia. Aí já foi. Mas caso você não tivesse ouvido, você poderia jogar qualquer um dos dois. E pode recomendar desse jeito, porque são histórias paralelas, né? São histórias que, tipo, não se interferem. Você vai descobrir que o... Mais rápido como que o Rauro ficou daquele jeito que a Sonya morre. Que são duas memórias meio dane-se, né?
Sim.
Mas talvez fique mais puto, mais rápido sobre o Phantom Ganon, né? Mas sobre a Zelda no Tears of the Kingdom.
Estamos chegando ao final de mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente comentou aqui hoje. Acessem o nosso site, conexaonintendo.com.br, entrem nesse episódio e comentem o que vocês acharam do Age of Imprisonment, se jogaram, estão curiosos, né? E se não aguentam mais esse estilo de Zelda naquela Hyrule que nem a gente, tá cansado disso? Comenta lá, que a gente vai ler no episódio de comentários, que só dando um aviso novamente, a gente vai atrasar mais um pouquinho, né, o CN Comentários, porque... Foi mais um review um pouquinho grande aqui. Mas não se preocupem que a gente vai ler todos os comentários no próximo CN Comentários. É isso, pessoal. Muito obrigado. E nos vemos no próximo episódio.